dia inteiro, mais de 6 horas de debate do programa do Governo, que esta hora ainda dura, este primeiro dia. Amanhã há mais, edição especial de E o Vencedor É, que pode acompanhar não só na rádio, mas também no nosso site, em observador.pt, no Facebook e no YouTube.
O diretor executivo do Observador, Miguel Pinheiro, o subdiretor, Ricardo Conceição, e o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, juntam-se à Judite França e ao Bruno Vieira Amaral. Boa tarde, bem-vindos. O painel residente da Tarde Política escolheu as palavras picadinho e provocação para classificar este primeiro dia de debate. Qual é a palavra que te ocorre, Miguel Pinheiro? E pergunto também se há algum vencedor a sair deste primeiro dia de debate.
A palavra pode ser qualquer uma dessas, de facto. Houve aqui uma grande crispação. Luís Montenegro não conseguiu resistir a... no fundo, criar incompatibilidades com toda a gente com quem falava.
Faz sentido, tendo em conta que precisa do Partido Socialista ou do Chega para conseguir viabilizar o próximo Orçamento do Estado?
Não sei. Eu não sei o que é que está na cabeça dele. Se quisesse fazer uma graça, diria que só o Miguel Santos Carrapatoz é que sabe. Que escreveu um livro com esse título. Não sei o que é que está na cabeça dele, ainda não deu para perceber exatamente se a AD já tomou uma decisão sobre o que vai fazer ou não. Vamos lá ver, na esmagadora maioria de situações como estas, os protagonistas políticos não sabem, não é? Têm várias coisas em aberto, não têm propriamente um plano, o plano da pólvora na cabeça. Mas... esta crispação não ajuda se o objetivo de Luís Montenegro é dizer que está mesmo a tentar o diálogo, porque ele realmente não conseguiu resistir. Enfim, Mariana Mortágua não conta para isto, não é? Mas com Pedro Nuno Santos e com André Ventura foi uma posição de confronto. E o único partido em relação ao qual Luís Montenegro não adotou uma posição de confronto, foi com a Iniciativa Liberal, mas aí foi ao contrário. Foi a Iniciativa Liberal que adotou uma posição de confronto com a AD e com o Luís Montenegro, dizendo que todo este programa de governo é pouco ambicioso e dizendo, ou melhor, repetindo aquilo que tem vindo a dizer desde as eleições, que é que a IEL vai ser a oposição. Pronto, vai ser a oposição, e Carlos Guimarães Pinto fez um discurso especialmente crítico, que no fundo terminava com uma insinuação de equivalência entre o PSD e o PS. O que eu tirei daquele discurso foi, olhando para o que está no programa do governo e para o que foi feito até agora, aí ele acha que o PSD vai querer apenas substituir-se ao PS na colonização do Estado. Pronto, é isto que está na cabeça da Iniciativa Liberal. E isso também não cria propriamente oportunidades para mãos dadas e um caminhar em direção ao Porto do Sol. Portanto, o que sai daqui é um aumentar da incerteza sobre quanto tempo é que este governo dura. Eu imagino que Luís Montenegro queira fazer com que este governo seja tão popular, que PS e Chega tenham medo de o derrubar. Para isso tem que ser rápido, e de facto a AD está a carregar no acelerador, tem que ser rápido, e depois, como diria o Presidente da República, tem que ter alguma competência, vamos ver agora se tem competência.
Temos de abrir o melão, como diz Marcelo Rebelo de Sousa. Rui Pedro Antunes, ainda estás no Parlamento a acompanhar esta fase final do primeiro dia de debate deste programa de governo, mas pelo que dizia aqui o Miguel Pinheiro e pelo que assististe diretamente aí, temos aqui um mau pronúncio para o resto da legislatura e para o que aí vem na altura do orçamento. Quem é que é o teu vencedor?
Olha, sim, dá um mau pronúncio, concordo em absoluto. O meu vencedor, talvez, enfim, possa não estar exatamente em sintonia com o que o Miguel acabou de dizer. O meu vencedor é o Luís Montenegro. Eu acho que no discurso inicial estava à espera de um discurso mais tétrico, mais que não fosse tão direto ao assunto e que não fosse tão assertivo e incisivo. Eu acho que o Luís Montenegro, tentando fazer aqui uma espécie de resultado ao intervalo do que vi até agora, eu não consegui ver nem o Chega, muitas vezes tem a capacidade de marcar o debate, e André Ventura marcou uma conferência de imprensa para a mesma hora que começava a ronda de debates e foi simultâneo, por exemplo, com a líder parlamentar do PS, nos Passos Perdidos, nem o PS, mesmo com o desafio para a moção de confiança, a conseguir desviar Luís Montenegro do que é fundamental. E o que acho que é fundamental para o Primeiro-Ministro neste primeiro dia foi mostrar que o facto de estar dependente dos outros partidos não condiciona a ação dele, ou seja, não vai estar de cabeça baixa a pedinchar pelo apoio de cada um, que é o mesmo que dizer que não tem medo de eleições. Ao mesmo tempo, a segunda perspectiva aí, em linha com o que disse o Miguel Pinheiro, eu acho que ele neste está de facto a mostrar, pois pode não ser nada assim, vamos ver se é mesmo assim, alguma ação, ou seja, não diz vamos começar em breve esta negociação, aponta, vai ser para a semana, não diz vamos fazer isto até ao verão, até ao final do ano, não, diz nestes 60 dias vamos fazer esta e aquela medida, e portanto mostra a ação para fora, portanto mostra de facto está a querer trabalhar, depois não sei se estará e se será eficaz nisso, não é? Mas creio que mostrou isso. E um outro ponto é que muita gente achou que o Luís Montenegro só queria chegar lá a Primeiro-Ministro, independentemente das condições, só para ter isso na lapela, mesmo que corresse mal, podia dizer que chegou lá e que venceu as eleições. E ele hoje disse que não está a fazer uma governação para o LinkedIn, não é? Para dizer ex-Primeiro-Ministro de Portugal, como aliás alguns dos seus companheiros de partido fizeram naquele governo de Pedro Passos Coelho, que ainda hoje dizem que são ex-ministros e estiveram lá 20 dias. Efetivamente, e factualmente são, mas... foi um governo com 20 dias. E o Luís Montenegro está a dizer que não quer isso, não está preocupado com o currículo, quer aplicar mesmo as medidas, não está preocupado só por ficar, olha, fui primeiro-ministro, depois não me deixaram governar, depois acabei por sair e veio outro. Não, obviamente ele quer ficar no poder, esse é o objetivo principal, e não vejo aqui nada hoje que tenha sido um tiro no pé. Esta crispação que o Miguel falava e que existe, eu acho que vai existir. Os debates quinzenais estão de volta, vai ser permanente, vai haver sempre muitas picardias, porque os próprios protagonistas têm essas características. Olhamos para Luís Montenegro, é facilmente espicaçado. O líder parlamentar do PS, Diogo Soares, idem. O líder do PS, Pedro Nuno Santos, também. E André Ventura, quero dizer, já nasceu espicaçado. Portanto, eu acho que vai sempre existir esta crispação do debate parlamentar. Para já, acho que Luís Montenegro está a sair vivo deste dia, não deu nenhum tiro no pé e acho que conseguiu ser eficaz na intervenção que fez, principalmente na apresentação e também nas respostas que foi dando aos partidos, em particular ao PS e ao Chega. Portanto, a minha nota para ele é positiva e é um 12 para Luís Montenegro.
Mas,
não é
positiva Rui,
alta, mas...
Mas, Rui, desculpa, eu só acho que há uma contradição, não é? Ou ele quer passar a mensagem, pelo menos no início, de que quer dialogar com todos, ou quer andar à pancada verbal com todos, não é? Eu só acho que ele tem que decidir, não é? Porque nós estamos... Para mim isto foi foram mensagens cruzadas. Eu fiquei sem perceber o que é que ele quer para já, que estratégia é que tem para já. É só isso.
Eu acho que ele está mais preocupado, Miguel, em vez de agradar a esses partidos, ter que as pessoas, os eleitores, ou haja uma percepção pública de que ele está a fazer algo para dialogar com esses partidos. E como? Com as 60 medidas que integrou, podem não ser suficientes e podem ser medidas laterais, com as 60 medidas que entregou, com o facto de dizer ele que está sempre disponível para negociação e não está tanto a contar com essa leitura.
Mas depois pega-se com eles, depois aquilo que passa no telejornal à noite é ele a pegar-se com André Ventura e com Pedro Nuno Santos, não sei, enfim, mas...
Eu acho que se ele tivesse um tom abaixo para se mostrar uma postura de muita humildade democrática, era comido vivo por estes protagonistas, não é? Portanto, também não são nada fáceis, mas pronto. É, pelo menos é a sensação que... Sensação que eu tenho.
Certo, Rui, deixa-me só notar, e não me leves a mal, o facto de aproveitares o facto de estares na Assembleia da República e o Miguel Pinheiro aqui nos estúdios do Observador em Alvalade para manifestares essa discordância. Ricardo Conceição, pegando nesta questão, André Ventura disse que Montenegro estava de alguma forma a empurrar os partidos para a criação de uma crise política. Uhum. É legítima esta interpretação dos factos?
Não sei, eu estou fascinado com este, acho que a palavra é essa, e tenho-me lembrado de uma cena, de um filme que inspirou um podcast muito conhecido aqui da Rádio Observador, que se chama O Bom, Mau e Vilão, cujo o Miguel é o protagonista do Bom e Mau e Vilão da Rádio Observador, é inspirado num filme chamado O Bom e Mau e Vilão, de Sérgio Leone, que...
O filme é bom.
O filme é ótimo. E no duelo final, é incrível, filmado à Sérgio Leone, portanto não vou amassar agora aqui os nossos ouvintes, mas com grandes planos, e é muito engraçado. E tem os três personagens, os três com a mão muito perto do coldre, a ver quem saca primeiro. E nenhum deles, eles estão todos, ameaçam-se mutuamente, e quem é que vai sacar primeiro? E este dia de debate parlamentar fez-me lembrar muito esta cena, quem vai sacar primeiro? Portanto, estão os três a marcar posição, e temos três protagonistas aqui, temos Luís Montenegro, temos Pedro Nuno Santos e temos André Ventura, e contas feitas, o que é que sai daqui? Sai daqui um programa de governo. O governo continua. Encontrar um vencedor deste duelo ao entardecer, em São Bento, no fundo, quem leva a taça é Luís Montenegro, porque o governo passa, continua, já com promessa de baixar impostos na próxima semana, já com o calendário marcado, e isso vai passar logo à noite no telejornal. E é muito interessante perceber o que é que vai acontecer daqui para a frente e da forma como estas três personagens se vão relacionar entre elas. Lembrando o bom, o mau e o vilão, entre o filme e o podcast. Eu gosto mais do podcast, Miguel Pinheiro.
Se estivesses na Assembleia da República, não dizias o mesmo.
E olha que eu adoro o filme.
De registar que o Ricardo está no estúdio.
Exatamente, o ato de coragem do Ricardo Conceição, que elege Luís Montenegro como Clint Eastwood.
Exatamente.
Muito bem.
Judite França, estavas a anuir com a cabeça quando o Ricardo Conceição estava a falar. Luís Montenegro é também o teu vencedor?
É o meu vencedor, porque eu acho que Luís Montenegro não podia fazer outra coisa, porque de facto, se tivesse um... Eu não queria utilizar as expressões de arrogância e de humildade, já há pouco falávamos sobre isso, que estamos agora na questão dos sentimentos dos nossos políticos. Não, é que eu acho de facto que Luís Montenegro sabe que nenhum dos dois outros protagonistas quer negociar. Eu acho que isso é praticamente evidente. Pedro Nuno Santos já o disse, Marina Gonçalves também queria...
André Ventura quer negociar.
André Ventura quer negociar...
Para ficar em vantagem.
Claro, como sempre. Como Pedro... toda a gente. Não é? Então. Todas as pessoas querem negociar, querem ficar em vantagem.
Pedro Nuno Santos não quer negociar, a não ser que seja para negociar as medidas que ele quer, concordando com ele. Que é uma coisa que não é...
A não ser que
não...
fique ele com o poder.
Que não é negociar.
É o que ele quer, não é? Negociar.
E André Ventura quer negociar... Se ganhar alguma coisa com isso, nomeadamente se ganhar, eventualmente até pode ainda para o governo, na ideia, não sabemos o que é que o André Ventura pensa.
Não é preciso tanto, não é? Mas ele esta tarde disse, foi questionado, André Ventura, mas vai, desafia também a Luís Montenegro a apresentar uma moção de censura. Ele disse, não.
De confiança.
Não,
mas disse, tem até amanhã para ajustar o discurso.
Mas se
não explicou qual é a consequência que decorre.
Não sei, também não sei, mas eu não estou na cabeça.
Isso é o Vitor Matos.
Exato. Mas é que o que Ventura fez esta tarde é
agarrem-se, senão.
Mas não disse nada, não é?
Quis fazer um número, porque já Pedro Nuno Santos tinha estado nos Passos Perdidos a dizer que ia apresentar uma moção.
E ele teve de ir também aos Passos Perdidos,
fazer qualquer coisa. Teve que ir a seguir. Aliás, Pedro Nuno Santos fez uma. Não é muito simpático ir para os Passos Perdidos assim que António Mendonça Mendes começa a falar. Pedro Nuno Santos foi para os Passos Perdidos. André Ventura foi mais inteligente, escolheu a altura em que Alexandre Leitão ia falar pela primeira vez para ir para os Passos Perdidos. Eu acho que, voltando um pouco ao início, André Ventura deixa uma ameaça velada, pode-se dizer assim. Não vai ter grande efeito agora, mas não sabemos o que é que ele pode fazer num futuro próximo.
Nem ele sabe.
Luís Montenegro tinha um objetivo, que era encostar os partidos e dizer, se estão agora a deixar passar o programa de governo, então deixem-me fazer qualquer coisa, pelo menos até, não sei, os tais 60 dias, deixem-me lá os tais 60 dias, porque eu provo que amanhã já vou falar com as forças de segurança, para a semana já IRS mais baixo, estou aqui a trabalhar, que me esfalfo. E eu acho que isso vai passar às pessoas. Eu já estou com medidas a apresentar.
Mas não vês no discurso de Luís Montenegro essa tentativa de amarrar os partidos também ao orçamento do Estado?
Eu acho que ele não está a pensar tão longe. Eu acho que ele está a pensar, como diz o Presidente da República, aos bocadinhos, não é? Vamos pensar aos bocadinhos.
Jogo a jogo.
Como para, já, para já vamos até ali.
Não, isso é o que o Presidente sugere, não é? Mas é quando o Luís Montenegro diz que os partidos que viabilizem este programa de governo devem deixar executar esse programa até ao final da legislatura,
sim,
isso implica
ele próprio
que os partidos sejam
nisso,
obrigados
é?
A aprovar ou a permitir a viabilização do orçamento do Estado, não é?
Mas ele próprio não acredita nisso. Ele diz isso...
Taticamente.
Porque quer, sim, tática.
Acho que temos que ver, não é? Realmente, cada dia que passa em que Luís Montenegro primeiro-ministro
é um ganho.
É um dia ganho para ele.
Exatamente.
É mais um dia do que aquilo que se esperava.
Por várias razões, não é? Porque estar no poder dá uma aura de... enfim, na maior parte dos casos, dá uma aura imediatamente de competência e de capacidade de ação e de inevitabilidade, não é? E, portanto, ganha isso. Ganha porque, de facto, ele, pelo menos até o Orçamento do Estado, vai poder apresentar medidas populares, vai poder aparecer a negociar e a ter boa vontade. Uhum. E vai ter também, da parte das pessoas, realmente
aquele reconhecimento disso?
Não, de facto, quando nós falamos de Estado de Graça, é um lugar comum. Mas também é verdadeiro, realmente.
Mas aqui é um Estado de Graça fazendo alguma coisa, não é?
Não, claro. E esta aceleração, ainda por cima, retira uma parte do discurso de Pedro Nuno Santos, que era o do não podemos arrastar os pés, temos que fazer coisas. Bem, o ex-governo não vai arrastar os pés. E por isso, cada dia que passa, ajuda a criar... desejavelmente para a AD, não é? Segundo os planos da AD, ajuda a criar, a empurrar os partidos da oposição para um beco sem saída.
Para o beco em que pode acontecer uma coisa simples, que é, reparem, passaram-se 3, 4 meses e nós já fizemos isso tudo.
E agora imaginem.
Agora vocês querem ir para eleições? Os partidos querem ir para eleições?
É muito fácil ao PS ou ao Chega arranjar uma desculpa para viabilizar o orçamento. Quer dizer, quantas vezes é que nós já vimos na política portuguesa reviravoltas completas do dia para a noite? E ninguém morre. Ninguém morre, nem sequer politicamente.
Sim, claro.
E por isso é muito fácil. Se o Chega ou o PS entenderem que é um suicídio ir para eleições,
vão ter que aprovar o orçamento.
Vão mudar. E vou arranjar uma boa desculpa. E por isso, realmente, isto é daqui. É como no futebol, quando se diz que só depende. Uma determinada equipa só depende de si própria. É o que se diz agora do Sporting, não é? Acho eu não percebo muito de futebol. Só depende de si próprio. Realmente, aqui a AD, em certo sentido, só depende de si própria para tentar condicionar os outros dois partidos. Sim.
Bruno, vocês conseguem-me ouvir?
Sim, sim, agora sim. Desculpa, não,
é só para dizer que gosto mais do filme. Estou a brincar.
Coragem.
Estamos a falar do bom Mário João.
De facto, aqui a coragem sobe bastante. Deve ser por isso que os deputados estão tão, de forma tão efervescente. Não, ia só dizer há pouco, quando estavam a falar disso, e mesmo o Miguel agora estava a falar das mudanças de opinião, e que muitas vezes as pessoas nem sequer valorizam isso. Eu não estou a ver que, se calhar, André Ventura tenha perdido um voto com o caso Aguiar Branco ter dito uma coisa num dia e ter dito outra no outro dia. Enfim, as pessoas já estão para além disso, já estão na sociedade.
E no caso de André Ventura é todo um leque de coisas que disse num dia e desdisse no dia seguinte, não é?
E já é uma sociedade, não é pós-verdade, é pós-palavra. E portanto já não interessa muito a palavra, em política ainda menos as coisas mudam, como sim, se dizia antes do futebol. O que num dia é verdade, no outro é mentira.
Não é com... Mas estamos a falar de um PS que ainda há uns meses era radicalmente contra a descongelar o tempo de serviço das pessoas e agora fervorosamente a favor. Por isso, vamos falar de mudanças da opinião, não vamos falar só do Chega.
Sim. Aí o PS e o Luís Montenegro também pode dizer isso, André Ventura não pode dizer tanto, é que mudaram de lideranças, não é?
Mudaram de lideranças, mas não mudaram de gente. Esta gente que ali estava toda com António Costa a agitar a bandeirinha e agora está toda com Pedro Nuno Santos a agitar uma bandeirinha diferente. Portanto,
aliás, a João Costa, que não era
PS,
a favor, passou a ser
PS
a favor assim que foi apoiante de Pedro Nuno Santos.
Certo. O PS documentário da SIC Notícias é igual ao atual, o PS de António Costa não era igual ao atual, aliás, até o próprio Ministro de Educação, esse sim mudou de opinião e também era apoiante de Pedro Nuno Santos e por aí tens toda a razão. Mas ia só dizer outra coisa, que é uma coisa que amanhã nos descansa no ponto de vista da organização do trabalho. Atenção, não sabemos que o governo cai amanhã e que temos essa certeza, é porque o PS deu a palavra. Porque ainda há pouco, aquilo que a Judite estava a dizer de ali uma meia ameaça, que não é bem ameaça, porque André Ventura não mudou a palavra. Na verdade, nós só estamos tão descansados quanto ao resultado da manhã, e pelo menos nós, secção de política, não estamos a preparar aqui artigos para o governo cair, como se o governo caísse amanhã. Porquê? Porque, em geral, as pessoas, mesmo na palavra disto não disse, confiam na palavra do Partido Socialista. Ninguém está à espera que o Partido Socialista amanhã vote de maneira diferente àquilo que sempre disse. Mas se tivesse neste momento...
O que eu estava a dizer em relação ao Chega não era isso,
Rui. O governo nas mãos do Chega, se tiver neste momento nas mãos do Chega, ninguém sabe se no dia seguinte não muda.
Mas o que eu estava a dizer era, o Chega podia fazer alguma coisa, ou pode fazer alguma coisa, mas não agora. Apresentar a sua própria moção de rejeição
certo,
no futuro.
E não vai fazer nada agora, etc. Não. Mas nós também dávamos todos como certo, e André Ventura saiu aí da porta do Observador, eram 11 da noite no dia anterior, e inclusivamente ele dava como certo, que ele ia aprovar a Guia Branca. E o que eu estou a dizer é que só há tantas certezas para amanhã, porque o PS está na equação, porque no Chega ninguém sabe o que é que o Chega vai fazer. E essa imprevisibilidade, eu não estou a dizer que nem faz sentido nesta fase de afirmação do partido. Cada um sabe de si a forma do Chega estar na política. Mas estou a dizer que só estamos tão descansados relativamente a amanhã, porque o PS, apesar de tudo, ainda é um partido que cumpre a palavra no meio daquilo que são as regras tradicionais, se quisermos, do regime.
Mas seria um tiro no pé se não fizesse isso, não é?
Achas que o Chega seria capaz de deitar abaixo o governo, sabendo que há aquela tradição na política portuguesa do eleitorado castigar os partidos que derrubam governos? O Chega não pensa
nisso?
Por isso,
quando isso voltar a acontecer, algures em outubro, ou não tenho dúvidas nenhuma, seja em 2024, em 2025 ou 2026, se André Ventura vir que tem ganhos eleitorais,
exato,
e ganha poder e que cresce, apresenta uma moção de censura a este governo, seja ele Luís Montenegro.
Mas isso também o PS o fará, não?
E sim, também.
Ao próprio PSD.
A única diferença do PS, o PS tem zero lealdade com este governo e vai ter zero lealdade, porque eles são oponentes, enfim, o PS quer naturalmente recuperar o poder. A única coisa é que se o PS disser numa quinta-feira que sexta-feira não vai votar uma moção de censura, dificilmente muda de opinião de um dia para o outro,
exatamente.
Porque está mais dentro dessa caixinha de partido do regime. Não, não pode
é mais
fazer
previsível, isso, é um partido mais previsível no bom sentido da palavra.
Mas, isso mesmo.
Mas hoje em dia, ser previsível...
Aquela previsibilidade que tanto falam, neste caso, aplica-se politicamente.
Oh Bruno, e tu esta tarde já sublinhaste aqui esta ideia, para ti este primeiro dia de debate do programa do governo tem-se resumido essencialmente à tática política. Quem é o melhor jogador de xadrez?
Ou de póquer, porque o que nós vimos foi os jogadores a tentarem espreitar para a mão do outro, para ver que cartas é que têm. Vimos um a dizer, então mostra lá a tua moção de censura, e outro, não, só se mostrares a tua moção de confiança primeiro. Foi um bocadinho esse jogo que nós assistimos entre o PS e o PSD, e depois também o Chega a entrar na equação e a tentarem retirar ganhos dessa indecisão, para ver quem é que se chega à frente mais rapidamente. Obviamente, se o PS apresentasse agora uma moção de rejeição, já nem digo votar a favor destas, mas
apresentar a sua própria.
A sua própria moção de rejeição daria o tiro de partida para uma crise política, obviamente. Portanto, nesse caso, ficaria com o ónus da responsabilidade pela crise política. Se o PSD apresentasse uma moção de confiança, também estava a esticar a corda num contexto que não lhe é favorável no Parlamento.
E nem tem nenhuma razão para apresentar uma moção de confiança.
Nem fazia sentido, não há necessidade disso, não tem nenhuma necessidade.
E sair assim, pôr-se nas mãos de André Ventura.
Sim, claro, isso André Ventura agradeceria. Mas olhando para este primeiro dia, eu estou um pouco de acordo com aquilo que o Miguel e o Judito também estavam a dizer há pouco. Isto é como os doentes terminais, cada dia é uma vitória. Não, bem, este governo, pronto, vem com muita energia, cheio de vontade de fazer coisas, mas é um governo muito frágil no apoio parlamentar que tem. Portanto, todos os dias a mais, cada dia a mais, é uma vitória para Luís Montenegro. E nós andamos aqui a falar, durante este tempo todo, antes de se anunciar a composição do governo, num governo de combate. Governo de combate, e era um governo de combate porque ia haver muito combate na Assembleia da República. Luís Montenegro chega como um primeiro-ministro de combate. Ai, e agora ele não quer dialogar com ninguém. Ele tem Pedro Nuno Santos e André Ventura do outro lado. Ele, assim, quanto mais ele se dobrar, maior é a sua fragilidade. é fragilidade para o tempo que poderá ter de governo, não sabe se será muito ou pouco, e seria uma posição de fragilidade depois para eventuais eleições. Chegaria completamente fragilizado ou dando uma ideia de incapacidade. Ou seja, neste momento, Luís Montenegro não só teve de construir este governo de combate, mas ele próprio tem de se apresentar combativo. E depois haverá espaço para outros, não só dentro do PSD, mas dentro da AD, que faça um papel mais...
É, a polícia bom, não é?
É o bonzinho, é o bom, o mau e o vilão e o bonzinho. E hoje o bonzinho foi João Almeida, do CDS, que eu acho que teve uma boa intervenção, e que no fundo pôs as cartas na mesa, quer dizer, as medidas que vamos apresentar, que o governo da AD vai apresentar, conseguem ou não o apoio maioritário na Assembleia. E elencou essas medidas, enunciou quais são essas medidas, deixando depois a resposta aos partidos da oposição. Uns certamente estarão mais dispostos a apoiar umas medidas, outros outras, mas no fundo é isso.
Mas não achas que esta postura que Luís Montenegro adotou neste primeiro dia de debate não dificulta uma eventual necessidade de negociação a quando o orçamento do Estado? Não é um entrave?
Pode não, porque depois também há muita negociação nos bastidores. Não tem, aqui é o teatro que se faz, aquilo que, claro, que se faz à frente de todos, tem um significado, é um determinado ritual com um determinado sentido. Depois há muitas coisas a acontecer nos bastidores, e eu acho que uma coisa não invalida a outra. Pedro Nuno Santos não vai ter aqui uma posição de estender a mão ao governo, vai estar como também ele é, combativo. Não, isso não invalida que depois não se criem espaços para essas negociações.
Deixa-me só lembrar um episódio que depois se tornou célebre de um... Houve um tempo em que, nos governos minoritários, o PSD aprovava os orçamentos do PS. Antes de 2015, pronto, foi um tempo que já passou. E um dos momentos em que aprovou mais orçamentos foi quando António Guterres era primeiro-ministro e Marcelo Rebelo de Sousa líder do PSD. E há um caso que depois foi contado, em que estava em discussão o orçamento e houve uma pega monumental entre PS e PSD por causa de uma medida que o PSD queria e o PS não queria, e como é que é possível, e o PSD lê a barrarem uns com os outros, até que finalmente o PS cede e lá aceita, e perante isso o PSD anui em permitir que o orçamento passe. E passado uns tempos ficámos a saber que foi tudo combinado entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Guterres. Eles combinaram. Olha, tu não me vais dar isto, eu vou-me passar da cabeça no Parlamento, e depois que não sei quê, chateando-nos, que é para eu poder ter cara de poder dizer que permito que o orçamento passe porque consegui ganhar isto. Enfim, eu acho que não foi nada disso que aconteceu hoje, atenção. Não estamos de forma nenhuma nisso. Mas, de facto, às vezes nem tudo o que parece é, realmente.
Há mais coisas a acontecer.
E até lá chegar, há outras coisas que podem acontecer. Falavas agora da questão de António Guterres. Quantos queijos limianos pode ali existir? Não sabemos, não é?
Mas é preciso muitos, é preciso uma fábrica. Desta vez é preciso uma fábrica de
queijos. Que era exatamente um caminhão de queijos. Era uma fábrica dali. Mas... nós não temos, não podemos ainda fazer esse tipo de cenário para o Orçamento de Estado. É muito cedo. E eu acho também que Luís Montenegro e o Governo está a viver dia a dia. Dia a dia.
É muito cedo.
E ganhou o dia.
E ganhou o dia.
Para já.
Mas ainda falta amanhã. Amanhã ainda temos mais algumas horas de discussão, logo a partir da manhã, e vamos acompanhar em direto aqui na Rádio Observador a Miguel Pinheiro. Ricardo Conceição, agora indo a ti, o Miguel falou há pouco, o que é que estás à espera para este dia de amanhã?
É um bocadinho mais do mesmo. Não, acho que não vamos ter grande diferença em relação ao que aconteceu hoje. Vamos ter esta PS e Chega nesta pose de abstenção muito violenta, não é? Porque não vão votar.
A abstenção violenta. Já não lembrava dela.
Descartas por completo a possibilidade do Chega poder vir a apresentar uma moção de rejeição.
Seria mesmo uma loucura e daria
armas. Não vamos ter surpresas como na eleição para a presidência da Assembleia da República.
Se apresentar uma moção de rejeição que não é apoiada pela esquerda,
também não tem efeito.
Não tem
consequências.
Eu discordando ali do que, especialmente do Rui Pedro, eu acho que Pedro Nuno Santos é muito imprevisível. Acho que aquilo que aconteceu hoje com ele a desafiar o PS a apresentar o PSD a apresentar uma moção de confiança porque ficou picado com o que Luís Montenegro disse, acho que isto não...
Mas sabe que isso também não vai acontecer,
claro,
não é?
Certo, mas acho que isto claramente não estava preparado. Foi uma reação de irritação.
Okay.
E nós estamos naquele... faz lembrar aquelas cenas... dos filmes e da vida real, em, que é aquele polícia que, que vai desarmadilhar a bomba,
uhum,
e que se engana no fio, vai
tudo, fio azul ou fio,
sim,
vermelho,
vai tudo pelos ares. E eu... Isto está mesmo perigoso. Acho que não há...
Mas nesse caso o Pedro Nuno Santos é a bomba, não é, não é propriamente
o
polícia que vai desarmadilhar.
Eu
também acho o Pedro Nuno Santos imprevisível. Eu, uhum, acho é que o PS como partido é mais previsível e ele tem feito algumas cedências. Não é? Eu não o imaginava, do tempo do perigoso maoísta do PS, a sentar-se à mesa no dia seguinte com o PSD nestas circunstâncias para negociar, por exemplo, o Presidente da Assembleia da República. Ou seja, acho que Pedro Nuno Santos também vai ouvindo um bocadinho, ou por exemplo enviar uma carta ao Primeiro-Ministro para negociar. Eu sei que é tática, uhum, política, mas parece-me que há mais alguém ali a pensar com ele,
nomeadamente
Carlos César.
E há muitos autarcas também que têm andado a pensar com ele, não é?
Mas eu também queria dizer mais uma coisa de há pouco, que era que o Bruno dizia do governo que está fresco. Isso é uma grande diferença que eu noto deste programa de governo para o anterior, principalmente, que é quando António Costa começou, e eu acho que também até do outro governo que acabou mais cedo, em 2019, começou em 2019, que é, nessa altura, os ministros parece que já estavam, apesar de ter maioria absoluta e condições ótimas para governar, os ministros já estavam cansados, parecia com falta de iniciativa, um desgaste do governo que estava a acabar de começar. Aqui, de facto, há alguma frescura. Nota-se que, às vezes, a alternância traz isto, não é? Parece que estão motivados para fazer coisas. E isso é uma grande diferença, pelo menos, da percepção de quem vê aqui de fora. Estão todos cheios de energia, também só estão nisto há uma semana. Vamos ver como é que estão daqui a dois meses.
Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador, que acompanha no Parlamento este primeiro dia de debate do programa de governo. Fica por aqui esta emissão especial de E o Vencedor É, que contou, para além de Judite França e do Bruno Vieira Amaral, com a presença do Miguel Pinheiro e do Ricardo Conceição.